Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros ouvintes e ouvindas. Eu me chamo Pedro Rocha e você não vai encontrar respostas certas se fizer perguntas erradas. Hoje, criando mais perguntas do que respondendo, aqui comigo estão Levi Oliveira.
Fala, galera. Meu nome é Levi, respondendo perguntas Oliveira.
Melissa Agatha.
Oi, galera.
E Paulo Oliveira. Muito bem, gente, janta, nós vamos... Olha só, eu primeiro, antes de começar o programa, eu queria deixar claro que eu apoio muito essa ideia de a gente, das pessoas fazerem perguntas e a gente responder, porque não tem pauta, a gente não precisa estudar por uma pauta, por um tema, então, cara, adorei. Então, vamos começar.
Antes de começar, galera, fica em casa.
Antes de começar, fica em casa, tá feia a coisa lá fora.
Lavem as mãos e passem álcool
em gel. Exato. Protejam os idosos. Muito cuidado, porque tá sério mesmo. Não pense que é brincadeira, porque não é. E antes de começar de novo, eu queria dizer que a gente fez as perguntas, né, nas nossas redes sociais, na rede social do podcast, do movimento Fisibar. Só que você não precisa perguntar só quando a gente for fazer um programa especial pra pergunta. Você pode perguntar durante a semana, qualquer dia. Você tava lendo alguma coisa, teve dúvida, lança uma pergunta lá que a gente vai. Ou a gente responde lá, ou a gente responde no programa. Então sinta-se à vontade pra falar com a gente lá. Também tem um e-mail. Não sei se alguém usa e-mail, mas sei lá, se você usar e-mail por algum acaso, movimentorefisibar@gmail.com. Pode mandar e-mail que a gente vai responder. Não sei como é que é, fala pra e-mail, mas a gente vai fazer o e-mailar, sei lá. A gente vai fazer o negócio lá que tem que ser feito. Como eu já mencionei, a gente fez as caixinhas de perguntas, mandaram perguntas e assim, a gente vai responder algumas pra não tomar tanto tempo, não passar 3 horas aqui, que ninguém quer isso, né? Então a gente selecionou algumas perguntas que a gente queria responder e que a gente queria falar, pra não ficar tanto tempo aqui respondendo um monte de perguntas que também não dá. As que a gente não responder aqui, a gente vai responder nas redes sociais, então é isso aí. A primeira pergunta selecionada, ela foi de um ouvinte, Gabriel Reis, e eu acho que ela vai abrir aqui o programa, porque eu acho que faz muito sentido ela ser a primeira. E ele fala, caraca, acho que eu vou falar que nem DJ de Jovem Pan, sabe qual é? Ele é animadão, aí só muda, é uma loucura, vou tentar aqui. E tá uma sexta-feira maravilhosa, não tá mesmo? E a primeira pergunta aqui é do nosso ouvinte, Gabriel Reis. Faz muito sentido, mas agora não faz não? E ele perguntou o seguinte, hein? Fiquem ligados aí. Qual o significado de Refisibar? E eu mando pra vocês aí na bancada!
Então, galera, Refisibar significa o Senhor tem prazer em ti. Surgiu num momento de adoração, uma palavra que o Senhor entregou no nosso coração. E ela tem embasamento bíblico com o texto de Isaías 62:4. Que fala, não te chamarás mais desamparado, o Senhor tem prazer em ti.
Então, antes que tu continue na tua explicação do significado, tem uma segunda pergunta, que foi... Ah, tem que ser animada, né? Esqueci.
É.
Então, antes que você continue na sua explicação do significado de Refisibar, tem uma segunda pergunta aqui, cola muito aí, Melissa. Ela é bem parecida, eu acho que se eu te deixasse, eu até responderia ela, que é... Qual é o objetivo do movimento Refisibar?
Quem foi que perguntou?
Nosso ouvinte foi Júnior Medeiros, lá de Campinas. Ele pediu um abraço pra mãe dele, Maria Lúcia. Um abração, Maria.
Abraço, é Maria.
Então, pode responder.
Então, pessoal, o objetivo do nosso movimento, como foi falado anteriormente, o significado é não te chamarás mais desamparada, o Senhor tem prazer em ti. Nós nos reunimos aos sábados com o objetivo de, em primeiro lugar, levar o nome que está sobre todo nome, que é Jesus. Em segundo lugar, ser um momento de descontração, um momento que você pode ir lá conversar, fazer novos amigos, manter conexões com várias pessoas. E a gente sempre tem um momento especial para aquelas pessoas que têm se sentido sozinhas, têm se sentido desamparadas, que têm passado por alguma doença psicossomática, de depressão, ansiedade. Nós sempre temos um momento para conversar com essas pessoas, para orar por essas pessoas. E se você é uma dessas pessoas, está se sentindo assim, vá a uma das nossas reuniões, nós teremos o prazer de estar orando com você.
Caramba, Melissa, nossa senhora, que coincidência, porque a terceira pergunta é exatamente essa. Ela foi mandada pelo Alícia Cruz. Um abração aí, Alícia.
Um abraço, Alícia.
Por que é uma reunião do Refibar?
Então, como eu respondi anteriormente, para você fazer conexões, você manter amizade, você ser pessoas novas. E, antes de tudo, você ouve falar um pouquinho mais sobre Jesus. Você está conosco, falando sobre Jesus e vivendo um pouquinho mais do que é isso.
E lá você vai aprender palavras incríveis como psicossomática. E a nossa próxima pergunta vem da Brenda Costa. Ela vem do Georgia, Texas. Então, Brenda, se tu ainda estiver ouvindo isso, se tu ainda estiver viva e estiver ouvindo, então a gente vai responder aqui. A pergunta que ela fez é a seguinte.
Beijo, Brenda.
Jesus é Deus? Eu acho que eu até entendo a pergunta dela. É que muito se fala de Jesus, filho de Deus, e muitas pessoas falam que Jesus é o próprio Deus. Então ela deve estar meio confusa assim, então... Ela pergunta, Jesus é Deus? Eu acho, ô Brenda, que é... Isso é deixa mais... Assim, eu acho que não... A gente, pelo menos, na minha humilde opinião, talvez eu acho que nós, seres humanos, ainda não tenhamos a resposta definitiva para essa pergunta. Eu acho que fica muito à margem de caráter interpretativo. Talvez algumas pessoas interpretem que são separados, tipo, pai e filho mesmo, de fato, Jesus... é filho de Deus. Outras pessoas interpretam como sendo Jesus o avatar de Deus na Terra, sabe? Tipo, quando você vai jogar um joguinho, você cria um personagem para você, um avatar para você. Então, algumas pessoas acreditam que algumas pessoas interpretam dessa forma, que Deus, para vir para a Terra, veio no corpo de Jesus. Então, eu acho que nós, né, de novo, só minha opinião, talvez nós ainda não tenhamos a resposta definitiva para essa pergunta, mas eu acho que fica muito... É um caráter interpretativo que fica aí.
Então, sim, Jesus é Deus. Jesus é a personificação de Deus. É como se fosse Melissa Agatha de Oliveira. São três nomes para uma mesma pessoa, com a mesma identidade, a mesma essência, mas diferenciando os nomes, para que nós, seres humanos, pudéssemos entender. Antes, a gente não conseguia ver a imagem de Deus. A gente só sabia que ele existia. E Deus é um nome muito amplo. Existem vários deuses. Existem várias pessoas que são denominadas deuses. E quando Deus mandou Jesus para a Terra, personificou quem era a essência de Deus na pessoa de Jesus Cristo, quando tomou carne, quando tomou forma de homem.
Excelente. E a próxima pergunta aqui foi mandada por um... ouvinte anônimo, ele perguntou, eu acho que ele quer mais instruções, eu acho que a pergunta dele é uma instrução, ele quer instrução, ele pergunta como orar e como fazer jejum, então vou dizer aqui, meu gesto sempre, eu acredito que orar como é uma conversa entre tu e Deus, então eu acho que não existe um padrão, eu acho que como você se sentir à vontade, como você quiser conversar com Deus, eu acho que é o que tá valendo. Então eu não posso dizer, faz isso que vai dar certo, porque não é assim que funciona. Mas eu acho que vai muito das palavras que tu tá sentindo, de como...
Se encaixa com uma conversa, né?
Exato. Já jejum, eu acredito... Aí, isso eu posso falar menos porque eu tenho menos certeza, mas eu acho que, se não me engano, jejum é você abdicar de alguma coisa que você gosta muito, de que tá muito presente no seu dia, alguma coisa assim, não é?
Sim, serve pra gente buscar Deus em primeiro lugar, renunciar à nossa carne, pra que nosso espírito venha ser fortificado. Então, quando a gente faz um jejum, a gente alimenta o nosso espírito e silencia a nossa carne. Basicamente, uma forma bem simples pra explicar, seria assim. E aí, na Bíblia, tem vários tipos de jejum, que tem, por exemplo, o jejum de Daniel, e aí algumas pessoas utilizam esse jejum, tem o jejum de Jesus, e tem inúmeros outros jejuns e as pessoas utilizam para terem uma base. Mas não tem uma regra exata, nem uma regra de quanto tempo eu devo ficar ou quanto que eu devo ficar sem comer. Mas desde que sirva aquilo para te entender e renunciar à tua carne, desde que aquele momento tu tire para orar, buscar a Deus e silenciar a tua carne e aumentar o teu espírito, aumentar a tua intimidade com Deus, aumentar a tua conversa. Que naquele horário que tu ia ter uma refeição, tu tira para conversar com Deus, orar, fazer meditação e é isso.
E tem, não sei se ainda é em jejum.
Vale lembrar gente também que o jejum ele é obrigatoriamente de comida. Porque tem algumas
isso
pessoas que elas fazem de celular, de videogame, de alguma
isso,
coisa,
isso,
mas ele é obrigatoriamente de comida. Então, você pode fazer de celular, mas desde que você coloque o alimento.
Mas então, se, por exemplo, eu fizer só de telefone, de celular ou de videogame, sei lá, alguma coisa assim. Ainda é jejum ou já é mais propósito?
Eu acredito que seja mais um propósito.
Mas aí qual é a diferença que eu, tipo, ah, isso aqui é jejum, além da comida, lógico. Ambos têm o mesmo. A mesma finalidade?
Cara, basicamente o jejum ele é pra te anular tua carne e fortificar o teu espírito. Um propósito é quando tu faz um voto com Deus de alguma coisa. Tipo, sei lá, eu quero namorar até o final do ano, orar todos os dias por isso. Sim, ou eu quero um emprego até o final do ano, é mais um voto. O jejum é mais uma renúncia pessoal.
Cara, me valoriza muito a questão de ritual, tipo casamento. Não adianta só tu falar que tu é casado sem tu ir lá sacramentar o ritual de casar. Então é importante que você faça o ritual de jejuar, pô. Porque vem muito bem dessa diferença de jejum e propósito, pô. Quando tu vai ao médico e tu tem que jejum, pô, tu não abre mão de outras coisas, tu abre mão da comida, pô. Daí vem a importância.
É verdade.
E por isso que o jejum, que as pessoas falam que o jejum de Daniel não é um jejum, pô, porque ele comeu vegetais, comeu outras coisas. Então ele fez no máximo uma abstenção pra ficar fora do quesito que o rei lá tava mandando e tal, tudo mais. Pra honrar a Deus. Mas isso não foi um jejum, isso foi, digamos que um propósito. Não sei, uma forma de honrar a Deus. Foi tudo menos jejum. Com relação a tempo, que a gente mencionou, que não sei quem mencionou, se foi tu perguntou, a Bíblia, o tempo mínimo que ela relata, não tô falando que seja certo ou errado, mas o tempo mínimo que ela relata de jejum é de um dia. A pessoa, o jejum mais curto que tem na Bíblia é de um dia. E o mais longo é de Moisés e de Jesus, que os dois ficaram 40 dias.
Perfeito.
Mas com relação a objetividade, eu concordo com vocês que é pra anular a carne e tal, tudo mais, essas coisas.
E
agora eu ia falar sobre oração. A oração é uma forma de conversa, pô. Então, é uma forma de tu se conectar mais com Deus, pô. Eu gosto muito do que o pastor fala sobre como que a gente deve orar. Que, tipo, quando tu tiver um tempo mais, assim, é claro que no decorrer do dia tu vai orando com Deus, com Jesus o dia todo e tal, vai conversando. Mas, assim, quando tu tiver um tempo no teu quarto e tal, assim, na hora que tu parar pra tu orar, tipo, sem fazer mais nada, é interessante fazer da maneira que o pastor ensina aos domingos na igreja. Começa honrando ao nome dele e tal, falando que ele é grande, agradecendo. Aliás, depois agradece e depois que faz os pedidos, pô, que tem pra pedir. Pelo menos eu adotei esse modelo assim que ele ensinou, eu acho bem válido.
E assim, tipo, na Bíblia tem diversos versículos dos personagens mesmo, orando a Deus. Vocês acham que pra alguém que talvez tenha alguma vergonha, talvez sinta alguma coisa na hora de orar, você acha que ler um desses versículos ajuda alguma coisa ou nhê?
Eu acho que a oração do Pai Nosso é um bom começo pra quem costuma dizendo que não sabe orar e que tem vergonha, essas coisas. Começa orando uma parte do Pai Nosso, não o Pai Nosso inteiro, mas tira uma parte do Pai Nosso. Uhum. E com base naquilo dali, fala o que quer falar pra Deus e inicia a partir dali, que às vezes o que eu percebo que a maioria das pessoas não conseguem é iniciar. Então a oração do Pai Nosso poderia ser um bom início.
Perfeito.
Bom início pra quem tem vergonha, tem medo. Cara, através do momento de adoração, você pega uma música, coloca pra você ouvir, você começa a cantar e dali você começa a perder o medo se você cantar só no seu quarto. Você tem que começar sozinho. Você não pode querer começar no meio de várias pessoas, porque a tua timidez ela vai te trazer. Mas o que tu faz sozinho? Se tu depois tentar levar o que tu faz sozinho pro meio das pessoas, talvez tu consiga um bom êxito.
Ah, e só pra fechar aí, da minha parte, algumas pessoas elas se prendem muito, já que tu falou desse negócio de vergonha e tudo mais, algumas pessoas se prendem muito por conta de olhar outro tipo, outras pessoas orando e querer tipo fazer igual e não tá acostumado, por exemplo, usar palavras
isso
mais rebuscadas, não usar as palavras que normalmente a pessoa diria numa conversa informal, entendeu?
Uhum.
Isso não faz diferença, pô. Tanto que Jesus fala sobre isso, fala sobre oração, sobre orar na esquina, usando vãs repetições. Então a pessoa tem que orar pra Deus, com Jesus, da maneira que ela sente mais à vontade. Se for pra usar a gíria, que usa, entendeu? Que se for pra falar de maneira, falando português não perfeito, entendeu? O importante é a pessoa ter um relacionamento com Jesus e falar com ele sempre.
Sobre oração, lá em Mateus 6 fala que a gente não deve orar repetindo a mesma coisa sempre, porque a gente está entrando igual os hipócritas, igual os gentios. Uhum. Então, a oração, por isso que no início eu falei que a oração tem que ser uma conversa. Quando a gente conversa com alguém, a gente não fica todo... Se eu converso com uma pessoa todos os dias, eu não vou repetir a mesma coisa com ela todos os dias. Eu posso repetir um bom dia, um oi, um cumprimento específico, mas a conversa não vai ser a mesma. A mesma coisa com a oração. Então a gente não deve orar fazendo sempre a mesma coisa, que é o que tá lá na Bíblia, lá em Mateus 6.
E usando como exemplo o que tu falou um negócio de ter que ser uma conversa, a gente não repete. Geralmente, quando você conversar com alguém, que a pessoa fala do mesmo assunto toda hora,
fica chato.
Tu acaba não querendo mais conversar com ela.
Exatamente, porque é uma coisa que, tipo, tu já sabe o que a pessoa vai falar, então sim. Não faz mais sentido. E quanto ao jejum, lá em Mateus 6 também fala que sempre que você fizer o seu jejum, você não deve fazer e mostrar para que as outras pessoas vejam que você está fazendo jejum, para que as outras pessoas fiquem com dó. Nossa, coitado, ele tá fazendo um jejum, tá passando fome, não. Mas que eu vou ler o texto lá em Mateus 6:16 assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Então, fica claro de que o jejum, ele é simplesmente para Deus. A gente está fazendo aquilo ali para alimentar o nosso espírito com Deus. Então, é uma intimidade com Deus. É como se a gente tivesse uma forma específica de conversar, e é através desse jejum. Então, as pessoas não precisam ver que eu estou jejuando, não preciso sair expondo para todo mundo que eu estou fazendo determinada coisa, porque só quem precisa ver é Jesus, é Deus, e ele já está vendo.
Perfeito. Eu acho que está mais do que respondido. Vamos à próxima pergunta. Talvez seja da mesma pessoa, porque, de novo, é tipo um pedido de instrução. Então, para você que mandou essa pergunta e não sabemos o nome, ouvinte anônimo, ela pergunta assim: como faz para ler Bíblia? Existe uma ordem certa?
Então,
assim, eu acho que, vou falar para você, tipo, lê de Gênesis, começa em Gênesis e vai. Funciona também para algumas pessoas, eu acho que na verdade para muita gente. Mas eu acho que existem livros que talvez sejam mais fáceis de você ler, porque talvez tenham uma linguagem um pouco mais fácil, talvez tenha umas histórias mais objetivas. Por exemplo, eu não recomendaria uma pessoa começar a ler em Êxodos ou Levíticos, por exemplo, porque quando eu li eu achei meio intenso. Mas existem uns livros mais fáceis assim, pra você ler, pra você até... Porque, tipo, a Bíblia, a resposta de tudo que você procura tá ali. Então você vai ver muita coisa ali. Então tem resposta que você enxerga mais fácil, tem resposta que existe um pouco mais de estudo. Pra você que não tem esse costume, pra você começar, geralmente eu indicaria alguma coisa mais fácil, ou poderia ir tipo, começar em Gênesis e ir embora. Mas existem livros que você pode olhar e ter respostas muito mais, de maneira muito mais fácil. Tipo, às vezes você lê assim e é muito mais simples do que em outros livros que você existe um estudo maior em cima. Mas isso é tipo oração, eu acho que é uma coisa muito pessoal, vai de ti, não sei, tu quer começar em Levíticos, eu não vejo por que tu não poderia.
Eu acho que também concordo que não tem uma ordem exata, até porque a Bíblia, ela não é escrita em uma ordem cronológica, né? Uhum. Tudo não começou lá em Gênesis, sim em Apocalipse. Então, assim, não é uma ordem cronológica que tem que ser seguida. Tem pessoas que preferem ler de Gênesis e Apocalipse nessa ordem, e tem pessoas que preferem ler pingando, pegando uma parte aqui, uma parte ali.
Uhum.
Mas eu acho que um bom começo é aqueles planos de leitura. Pode ser começar por aqueles planos de leitura, que tem vários na internet. Tem plano de leitura pra acabar em 6 meses, em 1 ano, em 5 meses.
Tô num desses.
Olha,
eu não sabia que era plano de leitura.
É, plano de leitura da Bíblia. E eu acho que é uma coisa que pode ser que ajude, né?
Sim.
Aí a pessoa tem que... Eu acho que a pessoa tem que ir se descobrindo. Ela vai ver que tem livros que ela não vai... se identificar tanto, quanto o outro já vai se identificar bastante. E aí ela vai adaptando-se para uma melhor forma, que ela vai se sentir mais confortável para ler as coisas que ela não gosta tanto.
Eu já discordo totalmente.
discordo totalmente dessa pessoa. Eu não tô brincando.
Eu fiquei até tenso agora. O cara fica com a opinião mega polêmica. Não, fiquei tenso, não. O cara vem com uma opinião mega polêmica. Eu discordo, eu acho que tem que começar em levístico.
Eu acho que vocês trouxeram tem que começar a pessoa errada.
Eu acho que todo mundo tem que ler Cantares, que vai abrir a mente do pessoal. Tá aí, se você ficou curioso pra saber o que, que tem em Cantares, pega a sua Bíblia agora e vai ler.
E já peça sua namorada em noivado.
Meu Deus.
Com base em Cantares.
Não, eu acho assim, ó. O plano que eu acho interessante pra leitura da Bíblia é o que o pastor fala. Estudar as histórias. Que é, por exemplo, você pode não lembrar decorado um versículo, mas é muito mais fácil você lembrar de uma história. Por exemplo, lembrar a história de Moisés. Todo, né? Isso, lembrar do todo. Não vai conseguir lembrar de uma parte separada, mas vai saber que aqui
vai dentro daquela história. Vai conseguir comentar sobre aquele assunto, né?
Exatamente. Por exemplo, a história de Davi, que é uma história que eu gosto muito, eu não sei comentar exatamente e falar onde está cada versículo.
Uhum.
Eu acho que se você decorar as histórias dos personagens importantes, e até dos profetas menores, que é Zacarias, Malaquias, eu acho interessante a gente decorar as histórias deles, não necessariamente decorar o versículo, a passagem.
Uhum.
Também é importante, mas se você já souber as histórias, é uma coisa interessante você passar a ler as histórias. Tipo, Gênesis tem muitas histórias.
E uma recomendação que eu deixo pra você que tá escutando aqui, caiu de paraquedas nesse programa. Ah, eu não sei por onde história começar, eu tô em dúvida. Então, a gente tem aqui, a gente já falou de José, a gente já falou de Esté, a gente já falou de Paulo, de João. Escuta aí se você achar a história desse...
Daniel
não. Demelis. Mas escuta se você achar interessante. Tipo, ah, escutei o podcast de João, gostei bastante, vou ler a história de João. Pode ir, e é um jeito também de começar. Dessa forma, você, além de você já saber o panorama inteiro assim, da história, a gente também pontua o que a gente acha interessante. Então, quando você for ler, você já vai meio programado pra... achar certas coisas, então é uma recomendação também.
Eu acho que tem que ser muito levado em consideração se a pessoa, tipo, eu não lembro direito da pergunta, se ela quer começar a ler a Bíblia, ou se ela já lê e quer, tipo...
Não, ela quer começar.
Ler, tipo, direitão, entendeu? Ela quer começar, então se ela quer começar, eu aconselho também esse aí um pouco de tudo que a galera falou. Mas a partir do tempo, assim, que ela já tiver uma certa rodagem e tal, já tiver aprendendo um pouco... Eu pelo menos, eu gosto de ir na ordem, pô. Ela procurar direitinho como é que seria a cronologia certa da Bíblia e ir vendo, entendeu? Porque, assim, um livro vai ligando a outro. A profecia que tinha em Malaquias, do, por exemplo, de João. Ele seria o profeta que ia... A voz que clama no deserto, que vem anunciar Jesus, uhum, e tal, tudo mais. Então, do Velho Testamento falava do Novo, como Isaías anunciava Jesus também. Então, eu acho interessante a pessoa olhar por esse lado. Ah, e a minha dica é... Bíblia falada, pô, porque pelo menos pra mim funciona muito, muito. Eu não gosto de ler, então...
Então...
É minha dica.
Dica aí pra quem não conhece, Bíblia falada. Tipo eu, não faço ideia do que seja.
Ah, Bíblia falada, eu esqueci... É porque eu esqueci o nome do cara que fala a Bíblia falada, que ele gravou. Eu sei que ele era da Globo, pô. Aquele cara que tem uma voz super grave assim,
mas,
pô.
Mas...
E é sinistro porque ele vai fazer... Porque tem os outros personagens que tem voz de mulher e tudo mais. Oi?
Ele ia fazendo dramatização e tal.
Isso.
Caramba.
Ah, ele faz dramatização, né? Isso aí é novo.
É, pô, ainda tem... Tipo assim, às vezes tem um trovão lá, pô. Aí toca um som de trovão, aí o cara tá pistola, o cara grita lá, dá assim, pô. Ovo de noite, tu fica com medo, pô.
Eu não conhecia esse mundo, não.
Eu também não conhecia isso.
Esse mundo eu também não conhecia, não.
Eu vou te falar, eu já pensei em fazer um programa assim, sabe? Tipo, a gente fazer dramatização, só que eu acho que é muito, muito atuação e eu não sou bom de atuação.
Não, é por isso que eu tô falando que funcionou pra mim, porque eu toda vez que eu vou ler, eu durmo.
Caraca, olha aí.
Não, eu pensei que. Quando tu falou Bíblia falada, eu pensei que era cara, que tem alguns aplicativos que ele fica lendo a Bíblia.
Eu achei que tipo um audiobook, né?
É, exatamente. Tem alguns que são.
Caraca, meu. Olha aí, eu não sabia mesmo. Mas,
eu pensei mas, que era.
Mas assim. Existe um aplicativo, existe um site, existe. Posso uma
pergunta? YouTube, pô, só colocar, tipo, Bíblia falada, vai aparecer lá. Cid Moreira. Cid Moreira é o cara que gravou a Bíblia falada.
Caramba.
Aí tem de Gênesis e Apocalipse.
Interessantíssimo.
Aí ele cara. Separa por capítulo, ele separa por história, entendeu? Tudo de graça no YouTube, pô.
Caraca, fica aí a dica. Talvez haja um link no programa. Você vai pra lá.
Só se ele patrocinar a gente.
Então talvez não haja um link, mas fique aí e procura lá, Cid Moreira, Bíblia falada. E caramba, interessante isso. É tipo tu assistir uns filminhos lá do Moisés que tem, sei lá, alguma coisa assim, né?
É, exatamente, né?
Caramba.
Mas o Cid Moreira é crente?
Provavelmente.
Não.
Ele só gravou o negócio.
É.
É um job, né? Um job, um trampo, tá aí. Então agora, vamos...
Próxima
vamos
pergunta. Aqui...
Tu vai querer mandar no programa vamos, agora, do
vamos
rapaz?
Vamos encerrar aqui, vamos chegar ao fim do programa. Vamos à última pergunta, mas não menos importante. E a pergunta é a seguinte. Vocês gostam das suas sobrancelhas? Eu amo a minha. Só que, na verdade, eu penso assim... Eu acho que se minha sobrancelha...
Quem é ouvinte? Quem é ouvinte?
Ih, eu esqueci, deixa eu procurar aqui.
Estúdio Sobrancelha.
Jorge Gomes da Alvorada, um beijo pro Jorge Gomes.
Estúdio Sobrancelha. E eu vou falar Estúdio Sobrancelha?
Não é esse não nome.
É esse nome.
Não é. É mais não sei o que, Radcliffe.
Meu Deus. Estúdio Sobrancelha.
Mas agora virou o Jorge do Peixe.
Então pronto, foi o Jorge Gomes da Alvorada que perguntou se a gente...
Você sabe quem foi. Então...
Não, pô, põe aí o nome dela.
Estúdio Sobrancelha.
Eu vou atrás aqui agora.
E depois a gente vai fazer mais uma pergunta pra dar pro Jorge.
Eu tô indo lá ver quem
também
é.
Também tô indo.
Estúdio Sobrancelha, um abraço.
Ah, é verdade.
Se você for lá no Estúdio Sobrancelha, você ganha um cupom ainda de 5% de desconto. Só apresentar lá o código REPSIBAR. Pedro.
MHA.
Se não der certo, você reclama no Instagram do Pedro Rocha. Pode procurar lá no Instagram do RefBar que você reclama com
Michelle
o Pedro Rocha.
Michelle Radcliffe.
Um beijo pra Michelle Radcliffe, pra mãe dela.
Um beijo, Mimi.
Joana Radcliffe.
Um beijo pra Michelle.
Então, ela perguntou isso. Eu vou Michelle.
Eu vou começar,
Michelle. Tipo assim, minha sobrancelha não decidiu. Por exemplo, ela quer ser monocelha, mas ela não consegue. Então eu acho assim, se a minha sobrancelha fosse uma monocelha inteira, eu ia gostar pra caramba. Mas ela não é, então isso me irrita um pouco, sabe? Ou ela é monocelha ou ela é sobrancelha. Não precisa ficar um indeciso. Então se ela se decidisse entre um e outro, eu ia...
Então, Michelle, eu não gosto da minha porque eu acho ela muito falhada. E eu canso de ter que toda hora ficar preenchendo com lápis.
Olha aí.
Mas quando eu preencho com lápis, eu gosto.
Cara, eu gosto muito da minha, só que ela fica enchendo no meio sempre. Tem que sempre estar limpando.
Então no caso é a monocelha dele.
Não, mas no meio da sobrancelha...
A minha eu passo até minoxidil pra nascer mais, brother.
Mas...
Cara... Uma vez eu fui dormir, pô, tá indo... minoxidil caiu no meu olho, eu acordei com o olho todo coisado, achei que era conjuntivite, aí eu fui ver a minoxidil depois.
Cara, tem uma história de sobrancelha do Paulo que a gente tava uma vez na igreja, e aí a esposa dele, Raoni, um beijo pra minha amiga Raoni.
Ah, eu também quero mandar um beijo pra Raoni, nesse momento a Raoni tá do meu lado aqui.
Ela pintou a sobrancelha dele. Ficou parecendo de uma mulher.
E aí,
o nosso amigo, o baterista lá da igreja, um beijo pro Carlos, começou a zoar ele tanto que o Paulo, nosso amigo Paulo, quase chora.
Caramba, eu queria ter visto.
Cara, que dia foi esse? Não, eu quero mais detalhes desse dia aí. Pra mim, tá super interessante já.
Eu acho que foi no último ensaio que a gente fez, pô. Agora de quarentena.
Muito bom. Não, verdade. Lembrei agora. Não, agora eu tô passando mal aqui já, cara.
Foi muito bom esse dia,
cara. Caramba. Mas, não, eu fico uma dúvida aqui, Levi. A tua sobrancelha, ela enche no meio, tipo, da sobrancelha ou no meio, assim, tipo, entre as duas sobrancelhas?
Não, entre as duas.
Ah,
entre
tá.
Duas,
eu imaginei, né? Tipo, no meio, assim, nos sobrancelhas. Caramba, que bizarro.
Emendando no cabelo.
Que isso.
Não, ela enche no meio das duas.
E tem uma coisa que
no
eu...
meio do nariz.
Tem uma coisa que eu não gosto da sobrancelha. Tipo, ela vai de orelha a orelha, pô. Nada a ver. Ela quase emenda lá do
nada
outro
lado.
Nada a ver.
Então é isso, Michelle. Muito obrigada por fazer sua pergunta.
É isso aí, Michelle. Muito obrigado por participar aqui. E esse foi um programa diferente. Então, meus ouvintes, minhas ouvintes, chegamos aqui ao final de mais um programa. Programa diferente, gente.
Ah!
É um programa diferente, a gente estava testando esse novo modo, talvez a gente faça mais vezes, mas não com frequência, né? Só para de tempos em tempos, quando a dúvida surgir. E...
Se vocês tiverem mais perguntas, deixem lá no nosso Instagram, arroba o movimento.
Não esqueça.
Mas eu tenho um contraponto, cara.
E assim, a gente pode até não fazer o programa de novo só sobre perguntas, mas se você perguntar, a gente vai responder tanto na hora quanto aqui no programa mesmo, numa parte especial, assim. E é isso aí, a gente vai dar nosso parecer final agora. Não, mentira, não precisa. Alguém quer dar.
Não, cara.
Alguém quer dar um recado final aí, alguma coisa que eu tenha esquecido?
Fiquem em casa. Não, mentira.
Cuidado.
Façam-nos uma visita no movimento RFCBAR.
Ah, então, no caso hoje é meu aniversário, vocês podem mandar presente, vou deixar a caixa postal aqui na descrição.
Mandar uma caixa da Deep Web pra
gente. Vou mandar um.
Fechox.
Uma encomenda da AliExpress aqui.
Eu pedi um negócio de LOL.
Não chegou até hoje. Não.
Não chegou. Mas eles estão entregando as coisas da China, tá? Só um detalhe, caso alguém tenha pedido também, pra gente esteja nervoso.
Não.
Então foi isso aí.
Muito obrigado por ter estado conosco até agora. Até a próxima, até quarta-feira que vem.
Nós temos um oi muito especial agora. Oi, gente. Boa noite. Graça e paz.
Olha aí, convidado ilustre.
Bota exclusivo aí, Pedro.
Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Graça e paz. Amo vocês.
Só quem ouviu até o final vai saber dessa participação especial. E olha... Se você ouviu, não conte aos seus amigos.
E olha só, se você quer saber isso quem mesmo é, vá à nossa igreja, vá à nossa célula. Na nossa célula não, é só nossa igreja. E você vai... Mas por que não ir na célula também, né? E você vai escutar essa voz e você vai saber quem é. Então, pra saber o easter egg aí, é um mistério, vá lá.
Então é isso, tchau, gente. Foi muito bom estar com vocês.
E agora foi isso aí, meu amigo Pedro. E agora, meu amigo Paulo, é com você. Puxa a oração pra gente.
Jesus, muito obrigado por mais um podcast. Jesus, obrigado pela nossa convidada, pela disposição dela. Obrigado por toda a equipe, o Matheus, o Pedro.
Amém,
pela equipe de edição, Jesus, pela produção que fica nos bastidores, que preparando todo esse material para ir ao ar com qualidade, para as pessoas que vão ouvir terem edificado, Jesus, que as pessoas que perguntaram venham ter suas dúvidas sanadas através das nossas respostas e que elas tenham cada vez mais sede de fazer jejum, de orarem, de lerem a Bíblia, Jesus. Que esse podcast aqui tem sido feito de uma maneira bem humorada, venha alcançar pessoas. E essas pessoas venham se render a ti, Jesus. Nós estamos aqui para encher a igreja, nós estamos aqui para povoar o teu reino, Jesus. Nós estamos aqui para anunciar o teu evangelho, até que tu venha. Em nome de Jesus.
Amém. Tchau, povo. Até semana que vem.
Amém.
Amém.
Cuidado.
Tchau.
Falou, quebrada.
Falou, quebrada.